palestras do 19º Encontro do Osvox, realizado entre os dias 11 e 13 de novembro de 2016 no Instituto Benjamin Constant, na cidade do Rio de Janeiro, RJ.
Bem, vamos embora então começar com a parte do tema que me cabe, que a gente está com pouco tempo. Bem, eu vou falar um pouco das ferramentas de facilitadoras da inclusão do deficiente visual no ensino superior. Sendo que para a gente falar disso daí, eu acho que tem muitos temas além de tecnologia que a gente precisa ter consciência, ter conhecimento da existência deles e que muitas vezes nós com deficiência visual acabamos sendo impedidos de entrar ou até expulsos de cursos universitários porque as outras pessoas que enxergam decidiram por nós que isso não dá para cego. Por exemplo, no Brasil tem um número muito pequeno de pessoas cegas nas áreas exatas, como química, como física, matemática, química não é exata. E aí tem química e biologia também, que tem um número muito pequeno, mas isso daí não é porque não dá para a pessoa com deficiência visual fazer, é porque a base dele foi mal feita, então ele não consegue ter segurança e domínio dos temas o suficiente para entrar. A gente está com um problema de base muito sério no Brasil. Você falou ali sobre laboratório de física, Duda. Lá no Instituto de Cegos de Marburg, na Alemanha, que é o equivalente ao IBC da Alemanha, eles têm uma sala só de física, onde as crianças vêm aprendendo física na prática com um professor de física cego. Então eles fazem experimentos de luz utilizando lentes, são tudo tarefas táteis, assim que você vai ampliando a luz. Eu não entendo muito porque eu não cheguei a estudar lá, só visitei. Mas eles têm uns trabalhos muito interessantes de física, dado por professor cego, com todos os materiais concretos, que depois quando você sai dali para uma escola, se você já partiu do concreto, você vai conseguir entender muito melhor. É igual nós que estudamos sem multiplano, que a gente tem tanta dificuldade com funções do segundo grau, com aqueles eixos x e y e parábolas, e depois que veio o multiplano, que poucos de nós tivemos a oportunidade de estudar com ele, que é um tablado quadrado de 30 por 30, cheio de furinhos, que a gente vai encaixando os eixos da reta X, da Y, das parábolas e tal, a coisa, quando está na nossa mão, ela passa a fazer muito mais sentido. E aí, a gente não vai ter aquele medo, aquela rejeição, porque a gente tem medo, insegurança naquilo que a gente não conhece. Se a gente passar a adotar sempre o material concreto primeiro, para depois levar o aluno para o abstrato, a gente vai conseguir resultados muito melhores. E outra questão que acaba também excluindo muitos cegos do... Desculpa, estou com a garganta ruim que eu não tomei água. Se alguém puder me trazer um copinho d'água, eu agradeço. Eu pedi um e mais a Duda, três copos. Uma jarra e três copos. Bem, então, a questão do que eu ia falar dessa exclusão, tem uma parte de amparo legal que começou lá na resolução 2/2001 do MEC, que é chamado de terminologia específica, que tem dizendo lá, eu não estou com o artigo aqui na minha mão para poder ler para vocês, tá? Mas é na resolução 2/2001 do MEC, da CESP na época. E lá diz que o aluno que não conseguir ter bom aproveitamento em todas as disciplinas devido a algum fator impeditivo da sua deficiência, ele pode concluir o ensino fundamental, lá estava dizendo na época do fundamental e depois isso foi expandido, estou usando isso só como exemplo. E se coloca ali, por exemplo, que o aluno não conseguiu tal coisa ou todos os objetivos daquela disciplina específica, mas em todas as outras ele foi aprovado e então ele vai conseguir completar o seu ensino fundamental. Mais recentemente, com algumas outras leis e até mesmo decisões judiciais... Opa, chegou minha água. Deixa eu tomar aqui. Prontinho. Isso daí está sendo aplicado hoje em dia no ensino superior. E para que isso serve para a gente no ensino superior? Por exemplo, se um deficiente visual resolve entrar numa faculdade de... E de fonoaudiologia, por exemplo. E na fono tem exames audiométricos que eles utilizam porque eles querem parâmetros visuais. Ah, como é que o cego vai saber se o paciente que está fazendo a audiometria ouviu aquele som, se ele só tem que levantar a mão ali dentro da cabine. Gente, a gente precisa entender qual é o objetivo. O objetivo não é levantar a mão, o objetivo é sinalizar para o terapeuta que tal coisa foi confirmada. Então a gente precisa alterar somente o método. É muito comum as pessoas excluírem falando, tá, mas isso daqui é visual, não dá para você fazer. Às vezes um programa numa faculdade de informática, esse programa é inacessível, então você não pode fazer. Mas o que interessa ali é o quê? É o programa ou é o objetivo? O programa, ele é a ferramenta. Vamos voltar lá na audiometria. O paciente levantar a mão dentro da cabine na audiometria é para confirmar que ele escutou aquela frequência sonora. Então qual é o objetivo? É verificar se a pessoa escutou aquele bip. E aí, precisa ser somente visual? O cara pode bater na mesa. O cara pode bater no vidrinho da frente. Não é levantando a mão. Ah, porque você não vai ver ele levantando a mão, você não pode fazer fono por causa disso. Mas o fono, ele é um profissional que ele faz somente uma audiometria? Não, ele tem várias outras funções. Pegar outro exemplo, fisioterapia. O fisioterapeuta faz tanto trabalho manual, que é corpo a corpo mesmo. Mas só porque tem uma disciplina da fisioterapia, que é UTI, e aí o cego realmente ele deve tomar mais cuidado, ou às vezes, por opção própria, nem quero trabalhar com UTI, ele vai deixar de ser um bom fisioterapeuta para trabalhos manuais com paciente porque ele não pode atuar na UTI? Não, ele vai fazer na área dele. A faculdade dá uma formação em muitas áreas e depois a gente escolhe aquela do nosso interesse. Então a gente não pode dizer que um cego não pode se formar fisioterapeuta, que ele não pode se formar em fono, ou que ele não pode se formar em informática. O DOSVOX foi um grande exemplo que cego poderia se formar em informática se tivesse alguém que lesse a tela para ele. A gente já conhece essa história, estamos cansados de saber. E como é que isso daí se relaciona com a história da terminologia específica? O cego quis se formar médico. Ah, mas o médico tem que olhar a coloração da garganta do paciente para saber se é uma inflamação viral ou bacteriana. Tá, mas então qual é a dificuldade ali? É olhar. Ué, dentista não tem assistente? Tanta gente não tem um secretário dentro do próprio consultório? O profissional de nível superior, ele deve ter o domínio intelectual daquela coisa. Ele deve entender a filosofia daquilo dali e saber o que fazer em cada caso. Para usar uma mera ferramenta de visão, a gente pode contar tranquilamente com qualquer secretário auxiliar, porque qual é o dentista daqui que trabalha com ou sem... Daqui não. Qual o dentista que trabalha com ou sem secretário? O que quer trabalhar sem, trabalha sem. O que quer trabalhar com, só que a diferença é que eles enxergam. E se as pessoas enxergam e fazem qualquer coisa, é simplesmente porque é uma opção, ou se um vidente cortou um dedo, uma mãe da gente cortou um dedo com tomate, é um acidente que acontece, e com o cego, é tudo porque é cego. Você não pode porque você é cego, deu errado porque você é cego, é porque eu sabia que você não podia fazer. E a gente ouve tanto isso desde criança que depois a gente cresce acreditando. Então, lembrem dessa história, da terminologia específica, que cego pode se formar, se quiser, até em medicina. Só vai ter ali na terminologia específica do diploma, em tal e tal quesito, ele não conseguiu alcançar todos os objetivos, porque dependia de tal coisa visual. Mas isso também é muito perigoso de justificar tudo na deficiência. Eu acho que a gente tem que usar essa questão da terminologia específica com muito cuidado, porque senão tudo vai ser justificado. Ah, não conseguiu porque é cego. Então, só saibam que existe, comecem a pensar nisso daqui para frente e depois vamos aprofundar esse tema. Oi.
E tomar cuidado entre especial e específico.
Existe diferença, né? O que eu estou falando da terminologia específica é o que se coloca às vezes no histórico, uma ressalva.
Existe essa história de dizer que nós somos pessoas com deficiência. Como é que é? Pessoa com deficiência especial. Especial.
É você especial.
É, nós somos especiais. Nós somos realmente especiais, nós somos o máximo. Todos nós aqui. Não existe ninguém que não seja especial para uma mãe ou para um pai, não é verdade? Ou para um namorado, ou para. Então, o específico eu acho extremamente adequado em certas situações, Wagner, porque está limitando. Não é amplo. Vamos supor, você, quando eu te conheci, com seus 16 anos, você chegou aqui na frente desse teatro, eu estava sentada na primeira fileira com o meu primeiro cão-guia, e você falou assim, professora, posso tirar uma foto do seu cachorro? Eu falei, como é que você vai tirar foto do meu cachorro, garoto? Peraí, eu sei. Ele se abaixou, botou a mão no focinho do meu cachorro, calculou a distância entre a máquina e o focinho do cachorro e bateu a foto. E eu aprendi a tirar foto com ele. Obrigada, Wagner.
Vamos lá. É, hoje em dia, eu já até fiz alguns cursos online de fotografia para cegos também. Ficou muito legal. O pessoal tem gostado bastante de mexer com fotografia e filmagem. Depois, se alguém quiser, a gente conversa ali no stand. Pode, já estamos na conversa mesmo. Só precisamos de um microfone sem fio. Espera um pouquinho. Alguém leva um microfone sem fio ali? Levanta a mão. Se apresenta e fala.
Bom dia a todos. Eu sou o Juliano, de Curitiba. Eu faço psicologia na Universidade Tuiuti, do Paraná. E a nossa, os professores, quando eu entrei lá, eles estavam até me questionando com relação aos testes visuais que são feitos em clínica, né? É, até mesmo não só na clínica, mas na parte organizacional também, né? Eu estou no segundo período, e esse conteúdo dos testes visuais vão ser aplicados no quinto, sexto período. E eles até foram no Conselho, né, Nacional de Psicologia para questionar, né, o
Juliano, como que... sou eu, Éter, te interrompendo. Nós temos no final do dia de hoje uma parte só para depoimentos. Eu gostaria que você fosse o primeiro a se encaixar nos depoimentos de hoje e no momento fizesse só a pergunta para o Wagner, por favor, porque nós temos uma mesa a seguir que já está atrasada, tá? Desculpa.
Tudo bem.
Você vai falar, Juliana, ela te autorizou. Ela te autorizou, Juliana, fala.
Então, Wagner, eu só gostaria de saber se você já tem, se tem o conhecimento de algo a respeito desses testes visuais e na parte de psicologia, algo assim.
Entendi.
Ou falar algum método que pode ser aplicado, porque no Conselho de Psicologia eles falaram que não tem como fazer essa adaptação, não tem como alterar esse tipo de teste.
Aham, já entendi. Olha só. O começo dessa discussão, Juliano, cai naquilo do quem quer arranja jeito e quem não quer arranja desculpa, tá? E se a gente quer alguma coisa, a gente vai encontrar o meio. E se a gente não quer, a gente vai encontrar as barreiras, as desculpas. E existem milhares de deficientes visuais formados em psicologia e aqui dentro do... Cara, tá difícil pra mim a coisa hoje. E aqui dentro do auditório, eu tenho certeza que existem no mínimo mais uns 5 psicólogos cegos formados. O que significa que as outras faculdades encontraram outros meios de resolver essa mesma questão ou não colocaram isso daí como a prioridade máxima. A gente só coloca a questão visual como prioridade máxima para a pessoa cega quando a gente quer excluir a pessoa do curso. E eu, por exemplo, sou pós-graduado em hipnose clínica e na hipnose a gente utiliza também muitas avaliações visuais. Só que você não tem só o recurso visual para você avaliar, você está escutando a movimentação do seu paciente, a respiração do teu paciente, o tom de voz que ele está usando. A coisa tem o aspecto visual? Tem, mas o mundo ele não é só visual. Quem está fazendo uma comida, por exemplo, ele não sabe se a comida está boa, se o feijão está bom olhando, ele sabe pelo cheiro e pelo gosto. E aí o pessoal que enxerga fala, como é que cego vai mexer com panela de pressão? Da mesma forma, você vai sentir o cheiro, vai escutar a válvula, depois você vai botar na boca e vai provar. Ninguém mexe com comida meramente olhando. Então, uma dica que eu te daria é a seguinte, cara. Você se especialize em muitas outras coisas. Tem um dos cursos que se complementa com a psicologia, que é o coaching. Ele não é um curso barato, tá? É tipo de R$5.000 para cima. E o coaching, você vai trabalhar muito com essa análise comportamental. Vai ter muita coisa visual no coaching? Vai. Só que o visual não é o primordial. A gente tem que entender a filosofia da coisa, qual é o meu objetivo e procurar as adaptações do meio para poder você chegar no mesmo objetivo. Quando a gente vai mexer, por exemplo, com... Desculpa aqui, gente, que eu vou entrar em coisa que fere até a religião de alguns. Mas quando a gente vai mexer com regressão, com terapia de vidas passadas e coisa do gênero, tudo que envolve indução hipnótica, você vai ter que saber se o cara, por exemplo, entrou em movimento REM de olhos. E aí você vai ter que avaliar isso daí com outros parâmetros. Quando a gente entra num sono profundo, não é somente o olho que está dizendo que está com o movimento REM. A respiração da pessoa muda completamente. Então, procure outros meios de fazer a avaliação do seu paciente, além do visual. Pergunta, é somente pelo visual? Ou será que são eles que não sabem fazer de outra forma? Eu acho que isso dá uma discussão bem longa e bem rica, e que você vai conseguir chegar nos seus objetivos. Só que o que eles estão tentando fazer, no final das contas, cara, talvez até seja uma boa. Será que eles querem te tirar do curso? Talvez procure outra faculdade que vai te valorizar, que você vai se sentir muito mais apoiado, que ao mesmo tempo que tem uma faculdade que está querendo te expulsar, e eu acho desaforo aceitar, mas... Às vezes você vai para do vizinho ali, dá dinheiro para a faculdade do vizinho e o cara vai achar você o máximo, você vai se sentir a pessoa mais valorizada e importante dentro daquele curso. Eu não sou a favor de aceitar a imposição de ser excluído, mas às vezes a gente precisa optar pela felicidade da gente. Tempo. Meu Deus do céu, ainda falta muita coisa. Eu vou falar só de mais um tema que é muito importante e eu vou pular a parte tecnológica. Me cobraram tempo. Voltando para o nosso ensino superior.
Espera aí. Wagner, um momento aí, por
Oi,
favor.
Quem é?
É Luiz Campos. Apenas um recado para a Duda. Duda, gostei muito do seu depoimento e gostaria que você fizesse o seguinte, levasse um abraço bem forte para seus professores pelo carinho com que eles te tratam, essa coisa de fazer as miniaturas, é maravilhoso, esses caras estão de parabéns, esses homens e mulheres, tá? Então, um grande abraço para eles, tá? Deus abençoe a todos eles.
Obrigada, eu levo sim. Ok. Voltando agora para a parte das ferramentas de inclusão, que seria o meu tema principal, eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que eu fazia na época da minha faculdade, que era o seguinte. Muitos de nós... Morremos numa faculdade, numa escola, brigando por acesso ao material didático que nunca chega. E eu sei que isso daí não é uma responsabilidade somente do aluno, mas o aluno ele pode e deve sim, principalmente quando a gente está falando do ensino superior, tá? Ele pode e deve buscar os meios para sua própria autonomia, porque que profissional vai ser essa pessoa cega se ele cresceu e ficou exigindo tudo na mão dele até o final de uma faculdade? E aí a gente vai entrar no papel dos núcleos de apoio especializado ao aluno com necessidades especiais. Que, na maioria das vezes, não estou aqui falando nem de um nem de outro, estou fazendo uma reflexão em cima da filosofia da coisa. Na maioria das vezes, esses núcleos são cobrados e até utilizados como os únicos responsáveis pela produção da acessibilidade, de entregar tudo pronto na mão da pessoa cega. E aonde está o desenvolvimento da autonomia dessa pessoa se ele aprendeu até o final da faculdade que ele tem que ter tudo nas mãos? Que profissional vai ser esse depois que não aprendeu a dar um passo sozinho com as próprias pernas? Onde que eu quero chegar com isso? Que, no meu caso, na época da minha faculdade, eu tinha um scanner portátil que está com a gente ali no stand do portal, que eu botava na minha mochila, junto com o meu netbook. Na época tinha aqueles bonitinhos de 8 polegadas, que infelizmente acabaram. Ainda tem, né? Poucos exemplares. E o que eu fazia? Eu passava na Xerox, pegava a minha apostila, igual a todo mundo, a professora, a apostila está na Xerox. Eu passava ali, pegava a apostila, chegava na sala de aula, abria o scanner, o notebook, botava o scanner do lado, que não precisa nem de tomada, ele vai somente na USB, escaneava a minha apostila em 5 minutos, vamos botar que fosse uma apostila lá de 50 páginas, daria uns 10 minutos. Mas, na maioria, 5 folhas, 10 folhas, a coisa é que 5 minutos está pronto, escaneado. E eu não precisei ficar a vida toda, porque não me entregaram o meu material, porque o meu material não chegou, fulano, cadê meu material? Gente, o que dá para a gente fazer, por que a gente vai transferir para os outros? A gente precisa também pegar essa parte da responsabilidade, e aí onde é que entra os núcleos de apoio? O núcleo de apoio, ele deveria, no início da faculdade, formar essas pessoas nos conhecimentos técnicos necessários para a autonomia dele. E não continuar sustentando aquela coisa da esmola, que tudo tem que vir para minha mão de graça, que tudo tem que cair pronto no meu colo. Então, o aluno que vai chegar ali e ser preparado por esse NAPNE, por esse núcleo de apoio, para a própria autonomia, o NAPNE vai ficar muito mais liberado para produzir, por exemplo, os gráficos em relevo, as outras coisas que scanner não pega. É muito bom a gente poder saber que a gente vai pegar a apostila igual a todo mundo, vai chegar na sala com ela no mesmo horário que todo mundo, e a gente não vai ficar com o material na mão 3 meses ou uma semana, quanto seja depois, mas nunca junto. A gente tem como, sim, utilizando essas ferramentas tecnológicas bem utilizadas, está aumentando muito mais a nossa produtividade, o nosso rendimento, e com certeza, depois que a gente aprendeu a dar jeito ali, lembra do que eu falei lá atrás, quem quer arranja jeito e quem não quer arranja desculpa? Então, a gente aprendendo a dar jeito ali na faculdade, aquilo dali é uma questão de raciocínio lógico, de proatividade, e com certeza, esses alunos que correm atrás, que se mexem para fazer alguma coisa, vão ser os melhores profissionais depois. Cuidado se você está recebendo tudo na mão, se isso daí, por exemplo, não está te impedindo de crescer. Eu sei que meu tempo está estourado, eu vou parar por aqui e devolver para a Éter. Obrigado, desculpa ter me alongado.
Nada, vale.
Rádio Contraponto.
Gente, é realmente um orgulho estar a essa mesa, vocês não acham?
WM Digital, eu estou
com duas pessoas empreendedoras, ativas, e quando o Wagner, conversando comigo por telefone, falou essa frase, quem não quer, como é que é a história?
Quem quer arranjar jeito, quem não quer arranjar desculpa.
Desculpa, eu falei, tu vai fazer uma fala no nosso evento, porque realmente ele é um empreendedor. Não sei se todos conhecem o portal, já deu o nome do portal?
É o portal da deficiência visual. Depois a gente fala mais disso no momento oportuno.
O portal dele é qualquer coisa de louco. Esse cara faz congresso internacional por esse portal. Ele realmente é um empreendedor. Muito obrigada a vocês por terem assistido à nossa mesa. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, porque acabou a mesa. Agora nós vamos sair
só pra gente saber, se alguém quer fazer uma pergunta, fala eu. E se não quer, a gente adianta as mesas.
É, porque tem, o que falou ali dos parabéns para os professores, está louco para subir para cá. É o próximo. Faça.
Tem Wagner, eu Antônio Borges. Ah. Não, só queria dizer que essa frase realmente é uma frase emblemática. Não sei se foi você que inventou essa frase, Wagner.
Eu não sei, Borges. Eu sei que eu já usei e semana passada eu vi o Érico Rocha falando disso no YouTube. Aí eu falei assim, olha, eu conheço essa frase. Quem quer arranja jeito, quem não quer arranja desculpa, é isso?
É. Eu estava tentando aqui pensar numa colocação dessa frase no nosso site, porque eu acho que é uma frase tão emblemática que vale a pena a gente, quando a pessoa abrir o site lá do Intervox, aparecer essa frase, tá?
É meio assim, né? Qual é o jeito que você está dando para poder facilitar o que você pode fazer com o seu aluno e coisas do gênero? Vai cair bem nisso. Qual está sendo a sua atitude para poder favorecer que as coisas aconteçam? Vai, professor, continue.
Não, é só isso. Só dizer que eu vou tentar encontrar uma forma de dar visibilidade, porque é uma frase tão emblemática que, de certa maneira, direciona o trabalho que a gente faz também, né? Quer dizer, o que a gente faz? A gente tenta dar formas para as pessoas não terem que dar desculpas, né? Basicamente é isso.
Bom, quando o professor Antônio Borges fala que o Dojox, minha alma está no Dojox, não é isso, Antônio? Você não vive falando da minha alma? Eu estou até preocupada com essa alma. Mas por que eu consigo trabalhar esse evento? Somente, exclusivamente, porque eu tenho Dojox. Porque antes de Dojox, eu jamais teria condições de fazer o que eu faço hoje e muito mais. Porque eu dou jeito, eu sou do tipo do Wagner. Eu não arranjo desculpa. Gente, muito obrigada. Obrigada, Dudona. Parabéns, continue sua faculdade. Alguém quer falar? Marilza, fale, querida.
Microfone para Marilza.
Tudo bem, Wagner? Tudo bem? Você sabe que você é um dos exemplos que eu tenho na minha vida. Isso porque eu fiquei cega com 28 anos e todo mundo, o INSS, queria me aposentar, porque eu trabalhava com contabilidade. E eu disse que eu não queria me aposentar, que eu queria me reabilitar. E essa reabilitação foi composta também de um curso de processamento de dados, de programação de computador e análise de sistemas, com Domingos Sessa Neto. E a partir daí eu fui trabalhar no SERPRO, que não tinha ferramenta nenhuma adaptada para cegos. Eu aprendi a trabalhar na máquina de perfurar cartão, a impressora do SERPRO, que normalmente imprimia com ponto uma listagem em braille, que quando eu passava 3 vezes o dedo, o braille acabava, certo? E a partir daí eu trabalhei 23 anos no SERPRO e aprendi a trabalhar com 23 linguagens de computador diferentes. E o ponto assim, fundamental foi quando começou a aparecer as ferramentas de acesso ao computador. Entre elas, o programa do Douglas Vox, chamado Vox 3, que foi um dos primeiros que eu tive acesso para ter acesso ao computador de grande porte. E o DOSVox, quando a gente fala de qualquer coisa, tem que falar que o DOSVox é porta aberta para quem quiser não ser preconceituoso com o DOSVox. E tudo com o DOSVox é possível realmente, porque vai realmente, professor, você tem que botar essa frase lá de encontro a essa frase que o Wagner falou. Quem quer dá jeito, quem não quer, o quê? Arranja desculpa. É isso aí.
Olha, eu só vou finalizar que o próprio professor Antônio Borges, logo no início, um dia, eu liguei chorando para ele, que eu dei um Deltri no meu computador, não sei se vocês sabem o que é isso. Eu tinha acabado de arrumar meu computador como se fosse um armário cheio de gavetinhas, tudo bonitinho, minhas matérias todas separadas. De repente, apertei o raio do botão errado, eu só escutei aquele... Aí desliguei correndo, liguei aos prantos. Ele, Ethel, ele conhecia a minha casa já. Ethel, fecha a porta desse quarto, não entre até segunda-feira, que segunda eu passo aí para ver. Isso era uma sexta. Bom, aí nisso eu precisava de usar fax do meu trabalho. Época do fax, hein? Não tinha nem e-mail ainda. Aí eu falei, Antônio, o DOSVox passa fax? Não, não passa. Eu comprei uma placa de fax, sem ele saber, e quando ele foi passar na minha casa, ele consertou lá, recuperou meus arquivos perdidos, e eu falei, olha só, eu comprei uma placa de fax, você dá um jeito? Ele falou assim, mas não dá para dar jeito. Em menos de 5 minutos, meu computador estava passando fax. Ele não arranjou desculpas, gente. Um bom dia para ele. Ele é um cara que não arranja desculpas. O Antônio, desde que eu o conheço, ele sempre atendeu e continua atendendo as necessidades individuais de cada um de nós. Um beijo grande, Antônio. Te amo. O material da Duda está aqui na frente. Se alguém quiser conhecer, podemos sair da mesa, né,
Antônio? Eu quero pegar essa fala da Ethel como um mote, né? Isso é uma característica, realmente eu tenho essa coisa, mas não é por bondade não, eu sou muito curioso. Quando as pessoas falam alguma coisa que não dá para fazer, a gente, bom, vamos ver se dá para fazer, vamos tentar encontrar um, mas eu não sou o único não. Agora, a minha felicidade é que esse espírito de não dá para fazer, vamos fazer, está contaminando outras pessoas, né? Isso eu acho muito legal. Desde que o DOSVox teve início, o meu sonho, e o Marcelo sabe disso, o Marcelo está sentado aqui na minha frente, foi que a gente disseminasse a atividade de programação, não é, Marcelo? Que a gente tivesse vários programadores cegos, fazendo vários programas, porque não é uma coisa razoável que você tenha um lugar central e que tudo é feito ali, eu sou contrário a isso, né? Acho que tem que ter vários programadores, várias pessoas trabalhando e gerando coisas diferentes e ganhando dinheiro, né? Hoje eu sou muito mais flexível com essas questões de finanças, antigamente era um pouco mais rígido, acho que tem que ter várias empresas, eu fico contente com a performance do Wagner, com a empresa dele, né? Encontrando formas de educação diferenciada e fico contente com, vocês vão ver as mesas agora posteriores, né? O Fabiano Ferreira, que não está aqui hoje, infelizmente, o Glauco Férios, gente produzindo agora, o pessoal da Unisanta, né? o Alexandre e os seus pupilos, né? Então é isso aí, novas pessoas produzindo coisas interessantíssimas.
Ajuda-os, há 13 anos em seu coração.